Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, é uma honra estar a presidir esta comissão. Queria cumprimentar também, via online, a senhora presidente, que está hoje impossibilitada de estar a presidir esta comissão por razões de Covid. Cumprimentar a Maria Luz Rosinha, a deputada Maria Luz Rosinha, que está também a ver-nos via online. Queria dizer-vos que a ordem do dia tem como primeiro ponto a apreciação e votação das atas número 3, 4 e 5 relativas às reuniões de 26 de abril, 3 e 4 de maio de 2022. Colocaria à votação a primeira ata, número 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A ata número 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ata 5, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, distribuição da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 32, 15º, 1º, PCP, contagem de todos os pontos para efeitos de descongelamento das carreiras. Deputado autor do parecer, grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista indica como deputado para elaborar o parecer relativamente a este projeto de lei, o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira.
Muito bem, proposta do Sobrinho Teixeira. Algum dos grupos parlamentares se quer manifestar sobre esta matéria? Muito bem. Ponto número 3, distribuição da seguinte petição, 14ª Legislatura, petição número 283, 14º segundo, contratação de enfermeiros, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, na iniciativa de Luciana Catarina da Rocha Soares. 475 assinaturas. Relator, deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista indica como relator para esta petição o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito bem. Muito obrigado. Há neste ponto uma nota de admissibilidade feita, realizada por a doutora Susana Fazenda, que eu gostava de colocar à votação, sem antes colocarmos aqui uma questão que me parece que é pertinente e que tem a ver com o facto de, num dos pontos do referido relatório, propõe-se a admissão do presente petição e diz o seguinte: refira-se que a notícia do Observador, do passado dia 8 de abril, foi divulgado ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com sede em Penafiel, recebeu autorização da tutela para contratar 42 enfermeiros especialistas, anunciou esta quinta-feira àquela instituição de saúde. Na sequência dessa informação, os serviços da Comissão diligenciaram sem sucesso, junto da primeira peticionária, no sentido de apurar se mantinha ou não o interesse no prosseguimento da petição. Portanto, confirma-se que não houve sucesso nesse contacto e, portanto, vamos colocar à votação esta nota de admissibilidade. Há alguma questão a colocar?
Queria saudar todos os deputados presentes, o Sr. Presidente em exercício.
Muito obrigado.
Desejar as melhoras à Sra. Deputada Isaura Moraes, assim como à Sra. Deputada Luz Rosinha, que nos acompanham também através da via digital. A questão que eu colocava é que normalmente as petições são acompanhadas de nota técnica de admissibilidade. Não é votada.
A proposta do serviço é a votação.
Não percebi.
Proposta de serviços é votação. Votação da data da admissibilidade.
A nota da admissibilidade é dos serviços, certo?
Sim. Ok. Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu considero que primeiro, acho que se devia fazer mais esforços no sentido de contactar a pessoa que assinou em primeiro lugar a peticionária. Não sei quantas assinaturas tem a petição. Depois, tendo...
465.
Depois, tendo já sido dada a autorização, eu interrogo-me se não estamos realmente a perder o nosso tempo, não é? Se calhar devia ser feito uma outra insistência e até junto do hospital, no sentido de perceber se a autorização que foi dada responde a essa petição. Eu acho que não valia a pena, na minha opinião, estarmos aqui a elaborar sobre uma situação que provavelmente já estará resolvida.
Muito bem, não querendo contrariar naturalmente a nota de admissibilidade e o relatório dos serviços desta comissão, eu colocaria a questão, e com o bom senso que nos deve imperar, se calhar esta proposta é uma proposta que deve ser aceita.
Naturalmente, eu ia precisamente de acordo ou de encontro àquilo que o Sr. Presidente está a tentar resumir. De facto, a nota de admissibilidade cumpre os requisitos de apreciação, nós validamos e agradecemos, obviamente, aos serviços, o esforço, que não é só por este caso, mas são e serão centenas que nos irão acontecer durante a legislatura, portanto, sem problema.
Sr. Deputado, Sr. Pedro Segundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu da experiência que tenho de outras comissões, as notas de admissibilidade não costumam ser votadas, são tacitamente aceitos por todos e a votação é do parecer que vier a ser apresentado pelo Sr. Relator, que terá em conta naturalmente a nota de admissibilidade que seja apresentada pelos serviços. Portanto, acho que nesta
faço as vossas palavras do Sr. Deputado Pedro Segundo. Estamos
mais assertivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, respeitando naturalmente o trabalho que foi feito pelos serviços, vamos então solicitar novamente mais informações para que na próxima reunião possamos ter mais informação sobre esta matéria. Muito bem. Ponto 4. Ponto de situação da audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial sobre o processo da descentralização de competências para as autarquias locais. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria dar nota, de facto, quando se aprovou o requerimento que estamos agora a reapreciar, pedimos, de facto, a vinda da Sra. Ministra com caráter de urgência e não quando pudesse. Naturalmente que estes termos e aqueles que implicam, portanto, esta responsabilidade derivam até da própria Constituição, chamada dos ministros ao Parlamento, e foi nesse sentido, compreendemos, atendendo ao momento particular da discussão do orçamento e da votação, que houvesse mais dificuldades, a questão que eu coloco e deixo aqui, para além de labrarmos o nosso protesto relativamente ao facto de não ter sucedido, eu diria que em tempo útil, mas estamos a tempo, porque as notícias que nós vamos tomando conhecimento são notícias preocupantes e têm a ver precisamente com o tema que nos obrigou à apresentação do requerimento, que é a descentralização. Portanto, não vou aqui publicitar aquilo que está a acontecer, porque é do conhecimento de todos. E continua-nos a preocupar o facto de não se atalhar caminho no sentido de vermos esta questão resolvida definitivamente e transmitir aquilo que é preciso transmitir à Associação Nacional dos Municípios para a tornar mais forte e tornar mais forte, assim, também o municipalismo. E não enverdar-se por uma qualquer tentativa de esvaziar de importância a Associação Nacional dos Municípios, que é o que se consta que tem vindo a acontecer. E não se consta só, porque na prática já temos o conhecimento daquilo que sucedeu na Assembleia Municipal do Porto. Tenho dito.
Bem, Sr. Deputado, protesto registado. Alguma intervenção? Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém a posição que teve quando da viabilização desta audição e, portanto, se a audição em sede de Orçamento de Estado, na discussão e apreciação do mesmo em especialidade, não foi suficiente para que os requerentes ficassem devidamente esclarecidos, porque tiveram a oportunidade de fazer todas as perguntas que entenderam e receberam resposta a tudo aquilo que foi perguntado, obviamente nós mantemos a posição que tivemos a quando da votação do requerimento. Também não tenho notícia que a Sra. Ministra não deseje vir à Comissão, se havendo necessidade de esclarecimentos adicionais por parte dos requerentes. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Firmino aqui trouxe sobre a tentativa de esvaziamento da Associação Nacional de Municípios, não sei exatamente a que se refere, mas bem sabemos quem é que viabilizou a decisão que existiu na noite passada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado. Presidente.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Nós, na realidade, também consideramos que quando foi requerida a audição, também era com caráter de urgência, obviamente não sobrepondo e foi realizada as reuniões, as audições no âmbito da COF. No entanto, as notícias são diárias e por isso nós percebemos que o processo de centralização precisa de ser discutido de outra forma. Por isso mantemos também aquilo que já tínhamos mantido na altura que foi feito o requerimento e consideramos que é urgente, e continua a ser a palavra, continua a ser essa, continua a ser urgente a presença da Sra. Ministra nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Outros grupos parlamentares querem fazer intervenção? Então vamos confirmar, vamos...
Sr. Presidente, se me permitisse, o requerimento já foi votado, sim, naturalmente, sim, sim. Era só reiterar sim. O caráter de urgência, como aqui já foi acentuado. Muito obrigado, bem, e requerer a presença da Sra. Ministra,
muito
obviamente.
Bem.
Eu compreendo o que o Sr. Deputado Pedro Cegonha aqui pretendeu dizer, compreendo. Naturalmente, as questões associadas à descentralização não foram esgotadas, nem de longe nem de perto, porque os problemas estão aí, e nós queremos evitar esses problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O requerimento, naturalmente, que foi votado e aprovado, e vamos, então, através de serviços, solicitar o agendamento o mais rapidamente possível desta reunião com a Sra. Ministra da Coesão Territorial. Ponto de fixação das competências da 13ª Comissão. Amanhã vamos ter uma reunião onde, com o Sr. Presidente da Assembleia da República e com os Presidentes das Comissões. E eu agora deixaria para os grupos parlamentares fazer uma reflexão, uma intervenção sobre esta matéria. Sr. Deputado Pedro Cegonha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que nos apraz introduzir como eventual reflexão, mais até reflexão do que tirar grandes conclusões neste momento sobre a questão das competências, o que me pareceu foi na última reunião de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Houve algumas dúvidas relativamente às matérias do ordenamento do território, em que comissão é que seriam competência materialmente apreciável. Entretanto, temos a Lei Orgânica do Governo já aprovada e publicada. Aquilo que me parece ser o mais cordial e de mais fácil entendimento para gerir depois a circulação das matérias que nos cheguem é que todo o ordenamento do território que esteja afeto ao Ministério da Coesão Territorial seja competência desta Comissão. Mais do que isto, também não consigo ajudar a refletir sobre o assunto. Mas também me parece que o órgão certo para eventuais acertos de competências entre comissão seja a Conferência de Líderes, porque foi a Conferência de Líderes que fez a proposta da criação das comissões, fez a sua divisão em razão da matéria. Parece-me que aqui o critério orgânico facilita a distribuição das matérias por parte da mesa. E, portanto, deixo essa sugestão de tudo o que seja ordenamento do território. Portanto, acho que em relação à administração pública e poder local não há dúvidas. Em relação ao ordenamento do território, tudo o que esteja na esfera de competência orgânica do Ministério da Coesão Territorial seja acompanhado por esta comissão. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques.
Muito bem. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Cegonha, facilitou-nos a vida no sentido da explicação do histórico recente relativamente a esta questão. Eu acrescentaria, e apenas estando de acordo o grupo parlamentar do PSD com a explanação que fez também, damos o acordo, associado era a questão da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, naturalmente, e o encaixe também com a nossa Comissão, só acrescentava esta preocupação. Este facto, quanto ao resto, estamos totalmente de acordo.
Sr. Deputado Firmino, muito obrigado. Passaria a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar.
Sr. Presidente, da nossa parte, considero também que a Lei Orgânica veio claramente também clarificar toda a situação, deixar para a Conferência de Líderes alguma questão que exista para clarificar. Da nossa parte, não há nada a opor ou a acrescentar nesta fase.
Bem, Sr. Vice-Presidente, então não estando presentes mais grupos parlamentares, a não ser do Partido Socialista, do PST e do Chega, passaríamos então ao último ponto, que são outros assuntos. Colocaria a discussão se alguém quer fazer alguma intervenção neste último ponto, número 6. Muito bem, não havendo nenhum assunto a tratar, a única ressalva que eu queria aqui referir tem a ver com o seguinte. Na próxima semana, articulado naturalmente com a Sra. Presidente, iremos ter a reunião da Comissão às 15h30 na terça-feira e às 14h30 iremos ter a reunião de mesa e coordenadores. Muito bem, está? Dia 7, 14h30, mesa e coordenadores, 15h30, a reunião da comissão.
E se me permitisse, só para terminar da nossa parte, desejar o rápido regresso, embora reconheça do bom andamento da comissão no dia de hoje, o rápido regresso da Sra. Deputada Isaura Moraes e da Sra. Deputada Luz Rosinha. Portanto, sabe, venham para o pé de nós, que nós precisamos também da nossa força.
Das duas e daquelas, daqueles deputados e aquelas deputadas que estão com o problema de Covid, e esta rapidez tem a ver com as dezenas de anos de poder local. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Está encerrada a sessão.
Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Sr. Deputado Firmino. Foi um gosto. Obrigada.
Muito obrigada também. Agradeço também as mensagens que dirigiram. Eu deixo um alerta, por favor, em espaços fechados, aí...
Usem a máscara.
Usem a máscara, por favor. Vale a pena.